Ministério Público aqui de Vacaria obteve na última sexta-feira decisão favorável que determina que a RGE adote medidas para regularização imediata da fiação instaladas nos postes do perímetro urbano. Os mais atentos, e a gente já tem falado aqui há muitos dias sobre a quantidade de fios que há nos postes aí, em vários pontos da cidade, algo que além de esteticamente prejudicar aí a nossa cidade, também pode causar muitos acidentes. Aliás, já aconteceram alguns fatos aí que acabaram preocupando a nossa comunidade. Eu tenho contato nesse momento com o promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, que é responsável por este inquérito civil, para falarmos justamente a respeito dessa situação. Como é que fica a partir de agora, promotor Luiz Augusto, a situação da concessionária? Ela foi notificada, existe um prazo para que tome providências? Como é que está toda essa negociação feita através desse inquérito, promotor? Bom dia.
Bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. É um prazer conversar novamente com você e com todos os seus ouvintes. É, até fazer um retrato para a comunidade, né? A gente sempre procura, dentro do Ministério Público, a gente chegar em alguns pontos comuns, seja com concessionárias, com investigados, tentar um acordo, né, para que a situação se resolva da melhor forma. É, infelizmente, com a RGE, e é isso que está ocorrendo já há bastante tempo com a própria com a RGE, a gente não consegue ter uma conversa produtiva, né, de efeitos concretos para a população. Então, até em relação a isso, a fiação que ficava ali, a gente veio já há meses tentando tratar com eles, que a responsabilidade é deles, e que eles apresentassem esses planos e executassem esses planos, arrumassem a fiação na cidade. E a gente nem resposta teve, né? Então, a gente foi deixado, eles pediram mais prazo, a gente deu mais prazo, e a resposta não veio. Então, por isso que a gente teve que ajuizar essa ação civil pública, né? Até um pedido foi um minuto de tutela de urgência, porque a gente não foi respondido, a gente tem poder de requisição, mas eles não nos forneceram as informações, então a gente teve que ter essa tutela de emergência. Caso assim, a gente, depois que tivesse as informações, se a gente vê necessário ainda ajuizar a ação civil pública, a gente vai ajuizar a ação civil pública respectiva, mas a gente precisava dessas informações até para a gente tentar chegar num acordo, mas também para uma futura ação. Nem essas informações eles nos deram, né? Que é uma obrigação legal deles já colocada ali. Então, por isso que a gente ajuizou a ação, ganhou essa liminar, porque era tão literal, era tão... Está na lei, né? Escrita e reescrita ali, né? E eles sempre fugindo dessa obrigação legal. Então, foi necessário entrar com a ação e agora foi dada a liminar. Eles têm esses prazos ali que a juíza concedeu para nos fornecer essas informações. Acredito que, novamente, eles não vão cumprir, né? Eles têm isso aí, mas felizmente a juíza deu multa, né, diária caso eles não cumpram novamente com esses prazos, né? E é para isso que serve a justiça, né? Tanto o Ministério Público como a justiça, para que a gente, essas empresas poderosas, grandes aí, alguma maneira, elas consigam, doendo no bolso, né, consigam informar e prestar um serviço adequado para a população.
É, porque na verdade, não é, promotor, nós tivemos algumas ações conjuntas, eu lembro bem, com a Câmara de Vereadores, com as secretarias municipais, de mutirões para tentar aí retirar em alguns pontos, inclusive com as empresas de telefonia, empresas de internet. Agora, a responsabilidade da locação deste espaço, que seria os postes para as outras empresas, a gente sabe que há algumas que já não estão mais atuando, é exclusiva da RGE, então, não é?
É, tudo isso é da RGE, né? O que ela estava fazendo até era uma forma que, eu digo, o poder público estava gastando os recursos, pessoal, etc., em algo nesses mutirões que não é a responsabilidade dele. Inclusive, a RGE ganha, ela cobra das telefonias móvel por poste um valor para exatamente fazer o que ela não faz, né? Então, ela recebe e não faz. Então, essa é todo o teor da ação ali. Né, se ela ainda tem ela foi concedido os postes para ela, nem dela são os postes, foi concedido para ela, uma concessão do Estado. Ela recebe, ela terceirizou, ela recebe dinheiro das operadoras de telefonia móvel. Tá? E aí ela não executa isso e ainda dividia com o poder público os custos para fazer isso, que ela recebia o dinheiro e ainda dava os custos para o poder público. Estava muito errado isso, né? Eu sei que era a maneira que a Câmara de Vereadores, o Poder Público, queria ajudar nisso aí, mas a responsabilidade é dela e ela recebe para isso, esses valores, né? Então, ela tem que fazer, né? É a obrigação dela e é isso que a gente está colocando na lei, na justiça, e a lei já diz isso, que é dela a responsabilidade. Então, para ela parar de se esquivar e assumir essa responsabilidade, não só em Vacaria, né, como em todo o resto do país, as concessionárias estão sendo compelidas a fazer isso que eu falei, é da lei e é uma coisa tão clara de justiça, né? Se a pessoa ela é responsável por aquilo ali e ela cobra para alugar, né? Ela aluga os postes para ter uma... E aí não faz nada, não arruma, nem fiscaliza, não arruma, não faz nada, né? Então é praticamente, ela tem uma casa, aluga para terceiros aquela casa e deixa a casa ser destruída, né? Sem ter responsabilidade nenhuma. E ainda quando vai querer arrumar a casa, ainda pede ajuda de outros que não tem nada a ver com a história, como diz assim, né? Então essa é a nossa questão, né? Que é bem fácil de entender, é um critério de justiça que qualquer pessoa entenderia da mesma forma que a justiça entendeu.
Bom, esse prazo de 15 dias agora para a empresa apresentar aí a situação da ocupação dos postes e esta multa diária, já está correndo esse prazo, promotor?
Já está correndo esse prazo, né? Tem 15 dias úteis, né? Não é os 15 Sim. dias que a gente conta normal, decorridos, né? 15 dias úteis da intimação deles, então eu não sei ao bem ou certo ali quando é que foi a intimação deles, mas é 15 dias que conta de dias úteis da intimação deles.
Muito bem. E caso a empresa não se manifeste aí segue a ação, então?
Vai seguir a ação, né? Quem sabe o juiz pode aumentar a multa, nosso pedido, etc., mas já vai estar correndo a multa nesse prazo. Acredito que agora eles vão se manifestar, seja pedindo mais prazo, seja já informando todas as informações ali, sem ter prejuízo da multa que foi colocada. Como eu falei, não é um prazo de 15 dias de agora, tá? Desde outubro a gente está pedindo essas informações para eles. Exato. Então não é assim, agora tem essas informações, são pedidos 15 dias. Não, a gente estava pedindo extraoficialmente essas mesmas perguntas desde outubro. Então já faz 60, 90 dias já que eles têm essa demanda que a gente está pedindo para eles e eles não nos respondem.
Agora tomara que sirva de alerta aí para a concessionária, né? Porque já, como o senhor disse, há muito tempo já se vem falando sobre isso e é problemático essa questão na nossa cidade aí, porque inclusive alguns acidentes aconteceram, né, em função desses fios aí.
Inclusive isso é mencionado na decisão da juíza, mencionado por nós, né, todo o risco que ocasiona à população. E além disso, do aspecto visual, né? A gente vê muito aí do aspecto visual também pela cidade ali, dá um ar da cidade até abandonado em alguns postes ali, que é um emaranhado de fios. Então a gente precisa cuidar melhor, né, da nossa também, é uma poluição visual que a gente chama, né? Do que está ocorrendo nos postes, principalmente da região central, em que se aglomera mais os telefones, as internets, né? Muitas operadoras, muitos cabos, mas quem tem o poder de arrumar isso aí ou de fiscalizar as operadoras da internet ali é a própria RGE e ela tem que usar esse poder, se ela está recebendo para isso, né?
Exato. E certamente agora que se fala de uma multa diária, a expectativa é que realmente a empresa se mexa, né?
Qual é a nossa expectativa? A gente sabe que não é num passe de mágica que a gente vai arrumar todos os fios da cidade, isso aí não... Mas que esteja o plano, né? Que dentro de um ano a gente tenha pelo menos toda a cidade com seus fios colocados de forma ordenada. E especialmente o que a gente pede na ação também é que sejam identificados, né? Que sejam realmente os que estão nos postes, sejam fios que que estão sendo utilizados. E tirar esse monte de fio que não seja mais, não esteja mais em desuso, né? Que são sempre a maioria que dá problemas. Para a população são os fios de operadoras ou inservíveis, né? Que não é mais fácil. Porque quando tem um fio é utilizado e ele está sendo utilizado, a própria operadora de internet vai lá e conserta ele, porque está deixando usuários sem internet. Então ela providencia a arrumação do fio, né? Porque ela não quer deixar o seu usuário sem internet. Mas principalmente o que tem que é dever da RGE, ela tem que arrumar de alguma forma esses fios que não servem mais para nada, porque aí quando arrebenta não é de ninguém, né? Então, se não é de ninguém, é da RGE.
Exato, até porque ela é que loca o poste, né, para as demais
companhias. Ela que permitiu, né? Exato. Ela que permitiu ser colocado ali.
Exatamente, não pode se eximir da responsabilidade. O promotor, aproveitando a sua presença aqui conosco, nós infelizmente temos tratado desse assunto da água ao longo dos últimos dias e durante o rodeio internacional também, né, tivemos vários problemas aí com relação a outra empresa que é a Corsã Egea. Nesse sentido aí, o Ministério Público acompanha os desdobramentos porque o município está tomando as devidas providências, então nesse momento o Ministério Público apenas acompanha de longe esta atuação, promotor?
Bom, primeira coisa, deixar bem claro, né, que sim, a gente, agora eu vou usar a tua palavra, mas com todo o respeito ali, não acompanha de longe, a gente acompanha de muito perto, né, a situação. Né?
Sim.
Inclusive, nós temos reunião hoje de tarde com a direção estadual da Corsã, né. Mas é o seguinte, o que a gente vem é que a gente vem, assim, ao longo de um ano, logo depois que assumiu essa administração municipal, a gente começou a fazer reuniões periódicas, né, quase a cada 2 meses a gente fazia reunião. E eu me lembro, assim, sabe, lá na primeira reunião já foi colocado todos os problemas que poderiam advir do verão, né, que a gente, eu também falei isso e o doutor Oswaldo estava presente na reunião, foi o primeiro a alertar sobre isso, quais são os planos da Corsã para o verão, né, porque sempre a gente tem esse problema do verão em Vacaria, né, enquanto está chovendo constantemente ali, porque Vacaria dificilmente passa uma semana sem chover. Então, quando tem essa chuva periódica ali, e isso se dá a partir de março até novembro, dezembro, que tem uma chuva mais periódica ali, não tem problema de abastecimento, não tem problema de secar tanque, etc. Mas sempre ocorre problemas porque muda um pouco em janeiro, fevereiro, a rotina de chuvas, etc. E aí tem que mudar a estação, né? A gente alertou desde o começo que ia dar problema no final, no período crítico ali de janeiro, especialmente, né? Ainda mais chegando em ano de rodeio, né? Foi alertado e nada foi feito, sabe? Muitas promessas vazias, né? Vou dar um exemplo, né? O tanque esse que tá, acho que agora, até agora não foi ainda colocado em operação ali no bairro dessa caixa d'água ali, era para ser colocado na metade do ano e até agora não foi colocado, né? Chegaram a nos falar que tinha sido furado os poços, mas não tinha dado vazão. A gente não viu nada disso agora que a gente está vendo poços sendo furados, tá? Mas nos falaram em reuniões que teria sido feita pesquisas, etc., e não teria dado vazão, mas agora, com toda essa pressão, foi dado. Então, que a gente passou todo o ano ali, a gente deu voz, né? Confiou na concessionária que ela queria mesmo arrumar, né, a situação e parecia que ela entendia a situação grave que a gente estava, porque parece que a situação de tratamento nossa, ela trabalha numa porcentagem muito alta de capacidade, né? Então, quando há algum problema, assim, ela já passa do limite de capacidade, por isso é que os postos estão sendo construídos. Nos mostraram que tinha um problema quando rompe, né? E isso aí é uma coisa que eu digo assim, não tem como não romper, né? Eu falei isso em várias vezes na reunião e falei em entrevistas, inclusive na Rádio Esmeralda, de que a população tem que ficar ciente de que rompimentos na rede, ok, vai ocorrer. O que a gente precisa é consertar logo, né, o rompimento e que tenha maneiras de que o reabastecimento desses canos e chegar à população essa água seja o mais rápido possível. É por isso que a gente trabalhou nesse sentido ali. E além disso, faz mais de 3 anos que eu grito que a gente deveria ter algum plano B de emergência de fornecer caixas d'água à população carente para que eles conseguissem segurar essas horas que pudessem ficar sem abastecimento de água por rompimento, né? Que eu falei assim, que o rompimento foge muito, assim, pode ter algumas previsões para tentar impedir o rompimento, mas foge um pouquinho da concessionária, do poder da concessionária de evitar. Então, quando ocorresse isso, as pessoas tivessem caixa d'água, né? Então, isso a gente fala já há 3 anos. Então, a gente passou todo esse ano conversando, chegando a isso, e chegou a um ponto que todo mundo viu, né, no rodeio, principalmente nas últimas 20 dias para cá, a água, houve um problema lá na estação de tratamento, a água saiu com uma coloração e um cheiro, né, ruim, né, e foi feita análise da água, etc., né, o problema também de abastecimento de água continuou e mais grave nos últimos dias, né. Então, foi por isso necessário, a prefeitura ajuizou essa ação civil pública. E eu digo assim, por que o Ministério Público não ajuizou? Primeiramente, porque a gente cuida que, assim, é um contrato particular entre o município e a concessionária. a gente fiscaliza ver se o município está atuante. Muitas vezes, quando o Ministério Público ajuiza uma ação contra uma concessionária, que a gente vê que o poder público, aquele que deu para a concessionária a sua concessão, ele está inerte. E em Vacaria, pelo contrário, o poder público estava bastante atuante e já tinha nos avisado que não precisaria nós entrar com a ação, que eles estavam prontos para entrar ação assim que houvesse danos maiores à população, né, e provas disso, para conseguir a decisão favorável na justiça. E foi o que aconteceu. Agora, o que a gente está trabalhando junto com o Poder Público Municipal é para a gente... O prefeito já foi a Corsã, a direção da Estadual da Corsã, na segunda-feira. Né, eles apresentaram todo um plano emergencial para os próximos 6 meses. Eles vão apresentar esse mesmo plano para a gente. A gente vai ver outras questões que a gente vai levantar para eles hoje e também redobrar o pedido que o prefeito já fez para eles, as necessidades apontadas pelo prefeito na segunda-feira. A gente vai reforçar isso e algumas outras questões a mais que a gente vê como crucial para a gente melhorar a qualidade e a distribuição e a redistribuição da água na cidade de Vacaria.
Exato. E o próprio prefeito afirmou aí que depois desta visita na segunda-feira, a companhia já se comprometeu em fazer um investimento de cerca de 7 milhões. E a grande cobrança, né, como o senhor disse, é os reservatórios para as pessoas carentes. Né? Aí as pessoas ficam perguntando, ah, mas qual é o critério? Aí também o município terá que estudar aí como serão os critérios para que as pessoas recebam esse benefício. Né?
Tem que ser para exatamente as pessoas bem necessitadas, né? Porque uma caixa d'água não custa grandes valores, né, para colocar. Eu sempre já falei, eu digo assim, eu falo na rádio, falo onde quiser ali, que eu não sou político, não preciso do voto das pessoas, mas as pessoas, de vez em quando, que têm condições de colocar sua caixa d'água, coloque, né? Deixe um pouquinho, bom, alguns meses, sem trocar o telefone celular por um mais potente de 2-3 mil reais, uma caixa d'água custa 400-500 reais. Então, né, coloque a caixa d'água, faça uma economia, né, aquelas que têm classe média, né, que eu digo assim, e deixe a baixa que o poder público, sim, o poder público, que é aqueles que não têm condições de pagar esses R$400 da caixa d'água, o município fornece. Então, os critérios vão ser bem isso e bem localizado. A gente já tem esse mapeamento de há 3 anos atrás, a gente tem uma mapeamento que é em torno de umas... Os bairros, os piores bairros também, não vai ser colocado para todos os bairros, é aqueles bairros que mais demoram, né, a voltar a água. Está, né, mapeado lá, são em torno de 600 casas que estariam nesse mapeamento que foi feito há 3 anos atrás. Então, é executar o plano de 3 anos atrás de fazer essas famílias, essas caixas d'água.
Exato. Quer dizer, então, que a companhia também tem que estar atenta, porque o trabalho das forças públicas, políticos, o próprio Ministério Público está sendo feito. Agora, a companhia tem que dar esse retorno também, não é, promotor?
E eu acredito que agora, infelizmente, a gente teve que, sempre assim, né? A gente tem que chegar lá no fundo do poço para eles nos darem uma atenção, né? E eu acredito que a gente chegou ao fundo do poço ali agora nos últimos 20 dias e acredito fielmente que agora a companhia vai dar uma resposta, que eu digo assim, definitiva para esse, pelo menos para solucionar um bom disso aí.
Perfeito. Muito obrigado, promotor Luiz Augusto, pela sua gentileza em conversar conosco. Estamos aí acompanhando todos os desdobramentos dessa questão e colocamos a Rádio Esmeralda também, mais uma vez, à disposição do Ministério Público.
Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda.
Valeu, obrigado. Nosso contato aí com o promotor de justiça Luiz Augusto Gonçalves Costa. Falamos a respeito aí da questão dos postes, né, os fios, a conduta aí da RGE, que teve esta decisão favorável com a tutela de urgência para que a empresa adote as medidas de regularização da fiação que está nos postes no perímetro urbano, inclusive com multa diária para a empresa. E também aproveitamos a oportunidade para falar mais a respeito desta questão do fornecimento de água por parte da Corsã à EGE. Várias discussões ao longo da semana, o prefeito também esteve em Porto Alegre na última segunda-feira, cobrando justamente medidas por parte da companhia. E de lá ele trouxe a informação de que haverá um investimento aí de cerca de 7 milhões de reais e também essa questão da instalação dos reservatórios aí para as pessoas de baixa renda. E como disse o promotor Luiz Augusto, nos pontos da cidade onde a água, quando falta, demora mais a voltar. Claro que é necessário todo um estudo de critérios para quais serão as pessoas favorecidas aí por esses reservatórios que serão concedidos pelo poder público. Vamos aguardar. Tomara que esta situação avance aí para este ano de 2026.